Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia em mais um Paraná de Hoje. Eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias desta segunda.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Litoral do Paraná vive expectativa de abertura de novas estradas e de um novo porto em Pontal do Paraná. Final de semana foi marcado por muitos acidentes e por mortes nas rodovias e nas cidades do Paraná. Prazo final para microempreendedor individual recuperar o CNPJ acaba amanhã. O perigo da febre amarela, o governo de Minas Gerais decreta estado de emergência em 94 municípios por causa da doença. Segue a novela, presidente do Supremo Tribunal Federal barra novamente a posse da nova ministra do Trabalho.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Previsão de uma segunda-feira com tempo abafado e instável em todo o Paraná. Há possibilidade de pancadas de chuva fortes, intensas durante a tarde em todas as regiões, com o risco de temporais, como vem acontecendo há algumas semanas. Máximas previstas para hoje: 27 em Guarapuava e Ponta Grossa, 28 em Curitiba, 31 em Francisco Beltrão e Paranaguá, 32 em Campo Mourão, Arapongas, Londrina e Jacarezinho, 34 em Foz do Iguaçu e Maringá e 35 graus em Paranavaí. Nesse final de semana, houve temporais na Grande Curitiba e também no norte do estado. A chuva causou estragos em Colombo. A Defesa Civil registrou 4 casas interditadas preventivamente, porque havia o risco de desabamento, e 13 pessoas ficaram desalojadas. Aqui em Curitiba, o maior estrago foi o alagamento na Avenida Visconde de Guarapuava, uma das principais vias da cidade. O temporal também derrubou 3 árvores na capital. No interior do estado, a cidade mais atingida foi Jacarezinho. A enxurrada invadiu casas e fechou algumas ruas. Houve a necessidade de resgatar alguns motoristas que tentaram atravessar os trechos alagados e ficaram presos dentro dos carros. O final de semana também foi marcado por acidentes, vários acidentes, não só nas rodovias, mas dentro das cidades. Tivemos 10 feridos em apenas 2 acidentes na região oeste. Em Cascavel, foram 5 feridos numa batida frontal entre 2 veículos na BR-467 no quilômetro 108. Um dos carros teria tentado fazer uma ultrapassagem, não conseguiu concluir a manobra e bateu em outro que vinha no sentido contrário. As 5 pessoas que estavam nos carros tiveram contusões e fraturas. Felizmente, nenhuma delas corre o risco de morrer. Outro acidente aconteceu no trecho conhecida como Curva do Cavalo Morto, na PR-182, em Toledo, também no oeste. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 2 pessoas ficaram presas nas ferragens, foram encaminhadas a hospitais, mas nenhuma delas teve ferimentos graves. A Rafaela Lorenzen também tem informações para a gente sobre acidentes com mortes aqui no Paraná.
2 crianças morreram vítimas de atropelamento neste final de semana. O primeiro caso foi em Guarapuava, região central do estado. Uma criança de 4 anos morreu atropelada na calçada por uma caminhonete. De acordo com a polícia militar, o motorista disse que o veículo apresentou falha mecânica. A caminhonete perdeu o controle e subiu na calçada, atropelando um menino de 4 anos que estava andando na calçada com a irmã de 9 anos. O pequeno morreu na hora e a irmã, que teve ferimentos, foi encaminhada para um hospital da região. Depois de atropelar as crianças, o veículo atingiu um muro e invadiu uma casa. 6 pessoas que estavam dentro da casa foram atingidas, mas ninguém teve ferimentos graves. Segundo a PM, o motorista tentou fugir do local, mas foi pego pelos moradores. Outro acidente envolvendo o atropelamento de uma criança foi registrado em Maringá. Um menino de 13 anos morreu depois de ser atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta pela avenida da cidade. O menino, que sofreu várias paradas cardiorrespiratórias, foi encaminhado ao hospital da região, mas como sofreu ferimentos graves, não resistiu e acabou morrendo no hospital. Rafaela Lorenzen para o Paraná de Hoje.
Tivemos também um acidente na região da Lapa, na Grande Curitiba. 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. O acidente aconteceu na BR-476. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 4 homens estavam dentro de um automóvel que capotou no quilômetro 181 da rodovia. O motorista e um dos passageiros tiveram lesões graves e foram atendidas pelas equipes de resgate. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, todos os 4 ocupantes do carro que capotou apresentavam sinais de terem bebido. E por fim, em Curitiba, um caminhão desgovernado invadiu uma residência. 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma idosa de 97 anos. A mulher ficou embaixo de escombros e foi prensada pelo caminhão. O resgate foi bastante delicado. Segundo os moradores da região, o caminhão carregado com um container desceu a rua sem motorista e invadiu a casa. Atenção você que é microempreendedor individual. O prazo para recuperar o CNPJ acaba amanhã. Quem teve o número do cadastro cancelado tem que correr para conseguir manter o registro. Henrique Carmo.
Acaba nesta terça-feira o prazo para microempreendedores individuais que tiveram o CNPJ cancelado resgatarem o registro. A Receita Federal suspendeu mais de 1 milhão e 400 mil empreendedores no ano passado. Os motivos para a suspensão foram a falta de pagamento do Simples Nacional e a não entrega da Declaração Anual de Rendimentos há mais de 3 anos. José Ricardo da Veiga, secretário da Micro e Pequena Empresa, explica como fazer para regularizar a situação.
O atendimento para que ele possa tanto se regularizar quanto fazer o parcelamento, ele é online, né? É feito pela internet, no site da Receita ou do Portal do Empreendedor. Contudo, o Sebrae, e nas suas agências físicas, ele está prestando toda a assessoria para aquele MEI que tiver dificuldade ou não tiver acesso, eventualmente, a algum dispositivo para acessar a internet, né? Então, ele pode procurar as agências do Sebrae no Brasil todo, são mais de 500 agências, e receber essa orientação, esse auxílio, e também realizar ali tão logo a sua regularização.
Após o cancelamento do CNPJ, a dívida da empresa é automaticamente transferida para o CPF do responsável pelo cadastro. O cancelamento da inscrição no MEI é previsto no Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. De Brasília, Henrique Carmo.
E em Brasília, a novela segue firme e forte. Mais uma vez, a posse da deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, foi barrada na justiça. Dessa vez, foi pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia.
A posse da deputada Cristiane Brasil, do PTB, no cargo de ministra do Trabalho, já era dada como certa. Nesse domingo, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, chegou a comentar o caso.
A situação do Ministério do Trabalho está resolvida. O presidente dará posse à ministra do Trabalho e ela começa a trabalhar normalmente a partir dessa segunda-feira.
Mas uma decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu temporariamente a cerimônia marcada para esta manhã. Ela analisou reclamação do movimento dos advogados trabalhistas independentes que contestou decisão do Superior Tribunal de Justiça autorizando a posse da deputada. No documento, os advogados reforçam o entendimento de que a eventual nomeação e posse da deputada como ministra do Trabalho representará afronta ao princípio da moralidade administrativa. Isso porque a parlamentar foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar mais de R$ 60 mil a um ex-motorista por irregularidades trabalhistas. Cristiane Brasil foi anunciada pelo presidente Michel Temer, ministra do Trabalho, em 3 de janeiro. De lá para cá foram várias decisões judiciais e recursos que ora permitiam a posse, ora impediam. Por meio de nota, o MAT disse que recebeu com felicidade e tranquilidade a decisão de Carmen Lúcia e que a deputada não reúne condições básicas necessárias para tomar posse como ministra do Trabalho. Carmen Lúcia deu 48 horas para que as partes se manifestem, inclusive a Procuradoria-Geral da República. O Planalto, a deputada e o partido disseram que não vão comentar a decisão. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a situação da febre amarela. Agora é Minas Gerais que decreta estado de emergência em 94 municípios. E a gente fala também sobre a expectativa das novas obras no litoral do Paraná.
Paraná de hoje volta já.